Olá, amados. Mais uma vez, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Amém. Deus abençoe você. Obrigado pela companhia de vocês. Estamos juntos, louvando e adorando o Senhor nosso Deus. Eu quero trazer para nossa meditação Salmos 14, versículo 1, 2 e 3. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Amados, nós sabemos que a condição do ser humano, antes. Desde o momento do seu nascimento, ele já nasce ali com a semente adâmica, né? Vem ali já para a vida dele uma semente lá de Adão. Aí você vai pegar aí os antepassados, as sementes que eles plantaram, lançaram por suas condutas. E que vem como herança sobre a vida dos seus. Então, quando você nasce e cresce, você, sem conhecer a Deus, você começa a viver, você começa a vivenciar, você começa a praticar coisas que, pela lógica da vida, é desagradável, não te faz bem. E aí, um dia, você então encontra o Senhor. E começa a meditar na sua palavra, e você começa a se ver totalmente errado, caminhos tortuosos, tudo fora de propósito, fora sem motivo, sem causa, e você se vê ali, então, com sua vida arrebentada. E entregando sua vida nas mãos do Senhor, você então passa a ter a oportunidade de começar um processo de cura, de restauração, de transformação. E esse processo nunca acaba. Ele começa o dia que você reconhece, igual eu comecei esse processo há 30 anos atrás. E enquanto eu vivi nessa terra corrupta, nesse mundo jaz do maligno, eu corro riscos, sérios riscos de me corromper, de entristecer o coração de Deus. De permitir que aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aconteça na minha vida. Todos nós, infelizmente, essa é a condição do homem. Mas existe a diferença daqueles que realmente perseveram, aqueles que realmente buscam uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, para que ele possa, então, nesse relacionamento, ser cada dia melhor. Buscando a Deus, conhecendo a Deus, vivendo para Deus. Mas também abençoando as pessoas. Tá? Amém. Amém, amados? Então, esse texto aqui, principalmente o versículo 1 aqui, ó, ele repete lá no versículo, no capítulo, no Salmo 53, no versículo 1, que diz assim: Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Amados, até hoje as pessoas ainda continuam pensando que Deus não existe. Até hoje as pessoas olham para a pessoa de Deus, ou ouve da pessoa de Deus, ou pensam que existe um ser superior, mas não acreditam e não dão crédito que ele é o Deus supremo, que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Até hoje as pessoas ainda são assim. Mas isso Deus não se preocupa, porque ele não vai deixar de ser Deus, porque alguém deixou de olhar para ele e vê-lo como Deus, ou não acredita que ele seja Deus. Mas isso também não quer dizer que Deus vai desistir dessa pessoa. Ele vai trabalhar para que essa pessoa um dia possa olhar para ele e ver realmente como ele é. Então o tolo diz assim no seu coração: Deus não existe. Eu não sei, espero que quem está me assistindo agora, ou quem vier me assistir, né, pelas lives, essa live, futuramente, não seja uma pessoa que seja uma pessoa tola. Porque, amados, a coisa que o diabo mais gosta. Ah, eu não acredito no diabo também, eu não acredito no inferno. Ele gosta que você não acredite nele, ele gosta de ver que você não acredita em que existe o inferno. Porque ele vai continuar trabalhando contra a sua vida e na sua vida para te levar para lá, exatamente onde você não acredita. E quando você chegar lá, você vai ver que é a realidade. Você vai ver que é a realidade. Não tem cabimento do ser humano se permitir a isso, mas ele se permite. E até porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para a verdade em Deus, em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas, não sejam libertas, não sejam salvas. Então nós vemos que a maioria dessas pessoas, praticamente 99% delas, são pessoas que estão cegadas pelo diabo, mas Deus está trabalhando para colocar essas escamas da cegueira por terra para que elas possam ainda ver a glória de Deus. Mas é na lógica pensar como ser humano que tem todas as capacidades perfeitas funcionando e executando, parar e pensar assim: Deus não existe. Não tem cabimento parar, pensar que Deus não existe. Você pode não conhecê-lo como ele é. Mas que Deus existe, existe. Existe um ser supremo. E esse ser supremo que criou tudo isso, que não foi você e nenhum ser humano, é o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que eu, pelo menos, estou falando dele aqui. Muitos falam dele e entregaram sua vida para ele, como é o meu caso. Ele fala: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. O tolo, além de não acreditar que existe Deus, ele tem atos detestáveis, abomináveis, repugnantes, que não só Deus detesta, repugna, como a própria sociedade também assim detesta e repugna. Só que o ser humano, ele tem a capacidade de, com o tempo, aceitar, se conformar e se alinhar com aquilo que é detestável. E principalmente no âmbito detestável, repugnante, eu trago a condição de tudo aquilo que corrompe o princípio, o projeto de Deus, que é família. Os pais hoje se acostumaram com a corrupção na vida dos filhos, em andarem e estarem em caminhos totalmente tortuosos, totalmente fora da lógica. E eu não estou falando isso nem questão pela vida cristã evangélica, eu estou falando pela lógica da vida. A Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo, com este século, mas que a nossa mente se renove, seja renovada, seja transformada pelo poder da palavra. A Sagrada Escritura não está aqui para fazer nenhuma lavagem cerebral em nós, não. Ela está aqui como bússola para nos direcionar e nos mostrar o caminho da eternidade. Mas isso é para quem crê que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando aos nossos corações e às nossas vidas. Eu não sei como você se relaciona com a Bíblia, eu não sei como você enxerga a Bíblia, como que a Bíblia ela é, o que que ela significa para você, mas para mim ela significa muito. Ela é a base da minha vida e existência hoje e eternamente. Mas nem todo mundo vê assim. Eu também não posso me preocupar com isso, nem me ater nisso. Mas eu devo fazer minha parte. E uma delas é o que eu estou fazendo aqui agora, pregando o Evangelho, falando da palavra do Senhor. E ela não volta vazia. Mas além do tolo não crer que Deus existe e se corromper e cometer atos detestáveis, a Bíblia também mostra que não há ninguém que faz o bem. Amados, essa semente adâmica da maldade leva uma pessoa a um patamar do egoísmo. E essa semente maligna do egoísmo leva as pessoas a várias vertentes em não fazer o bem, não praticar o bem. Humanamente dizendo, só teve um homem que andou na terra que foi e é 100% bom, Deus, que fez o bem, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Somente ele. Mas no mais, de Gênesis Apocalipse, desde Adão até a consumação dos séculos, não vai haver nenhum homem que ande na face da terra que seja 100% bom. Porque muitas vezes, por mais que as pessoas façam o bem, seja bom, ela tem dentro de si um segundo interesse, uma segunda motivação, que não é, primeiramente, glorificar a Deus, e segundo, realmente ver o bem, a felicidade de quem então ele fez o bem. Para alcançar realmente essa excelência de fazer o bem, e olha que existe um ditado antigo, fazer o bem não olhar quem. Esses são ditados antigos, não é bíblico, não. Ok? Há princípios para esse provérbio que os antigos ainda dizem, mas não assim. Porque muitas vezes as pessoas fazem o bem por qual motivação do coração? Quando elas dizem estar fazendo bem. Ou seja, qual seja a motivação do coração dela? Se a motivação dela, se o que levou ela a fazer o bem, primeiramente foi sem pensar em retorno, ela está num bom caminho. Por isso que eu falei aqui que para fazer o bem, existe alguns princípios para você entender que esse bem que você está fazendo é realmente para quem você está fazendo e não para você. Mas existe aquele princípio que, aquele ponto que, se você faz e lá dentro a motivação está totalmente fora, então você se encaixa nessa condição. Não há ninguém que faça o bem. É o que a Bíblia está aqui, ó. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém. Ninguém. Porque se fazer bem, amados, não é hoje aqui e ano que vem. Não. É hoje, aqui, amanhã, depois, 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 depois. E assim vai por todos os dias das nossas vidas. É fazer o bem de forma que esse bem seja constante. Seja um estilo de vida, mas sempre entendendo, esse bem é sem esperar retorno. Mas é tão interessante olhar para Deus, porque toda vez que eu faço bem para alguém, eu estou fazendo para Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, não é que eu sou bom, eu estou me deixando ser um instrumento de bondade, da bondade de Deus para a vida da pessoa a qual Deus colocou no meu caminho e eu aceitei o agir de Deus através da minha vida para a vida dela. Então, você consegue entender que nós, na essência humana, não somos pessoas boas? Estamos num processo. Esse processo, muitas vezes, pode revelar a bondade de Deus em nós e através de nós fazendo bem para as pessoas que estão à nossa volta. E eu pergunto para você: quando você fez o bem, quais foram as motivações no seu coração, de todos os bens que você puder trazer na tua memória? Qual foi a motivação do seu coração? Então, a partir de hoje, você que está ouvindo esta mensagem, ou vier ouvir, assistir essa mensagem lá no Instagram, pense daí então, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer o bem, por que motivo você está fazendo? Amados, eu tenho 30 anos de evangélico. E nesses 30 anos eu tenho aprendido muita coisa, graças a Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que toda vez que eu tenho oportunidade de abençoar uma pessoa, sou eu quem ganho. A Bíblia diz que maior é dar do que receber, porque quando nós damos sem se preocupar em receber algo em troca, o favor, por aquilo que abençoamos alguém, nós estamos parecendo cada vez mais com Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus fez o maior bem para a humanidade que ainda negligencia, rejeita, que foi ter dado seu filho para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. E nem assim, amados, nem assim, as pessoas muitas vezes se entregam totalmente para uma transformação. Mas eu tenho aprendido isso. Eu nunca fui apegado a nada. Nada, 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 nada. E assim, a família da minha esposa, principalmente a mãe dela, tinha o hábito muito de falar, tudo do Nilo ele tem o hábito de dar. Mas tudo ele dá para os outros. Eu nem sei como é que ela ficava sabendo que eu dei alguma coisa, que eu abençoei a pessoa com alguma coisa. Mas se Deus mandou dar, amados, comigo tem resistência não. Eu sou desapegado às coisas para que o reino de Deus seja manifesto. Então você está conseguindo entender? As coisas boas que eu faço, que eu realizo, não sou eu. É Deus em mim. Por isso que Deus está falando, não há nenhum sequer que faça o bem. Não há nenhum sequer. Estão no chão, Sofia. Então, meus amados, ele continua: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Olha isso. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Amados, todo ser humano, o seu espírito clama para uma comunhão com Deus, um relacionamento com o seu Criador. Todo ser humano. Só que alguns seres humanos não conseguem discernir essa voz, e assim como eu, um dia passei por alguns caminhos nessa busca de resposta ao clamor do meu espírito da pessoa de Deus. E comecei a trazer vários deuses para minha vida. Até que, aos meus 23 anos, meu espírito teve um encontro com o seu Criador. E a minha vida começou um processo de libertação, transformação, mudança, cura. E assim vai prosseguir até a consumação dos séculos, ou seja, da minha vida nessa terra. Eu falo que para ser um cristão evangélico, isto é um estilo de vida para os fortes. Não é para qualquer um. Porque quando a gente olha hoje, o tempo de hoje, a terra, sobre a questão Deus, sobre a questão igreja, a comunhão com os irmãos, com a palavra de Deus, uma vida de oração, ou seja, um estilo de vida que realmente seja a vida de Cristo nessa terra, em nós, revelada em nós e através de nós, amados, eu vejo a igreja hoje caminhando cada vez mais distante dessa realidade, dessa verdade. Infelizmente, é triste dizer isto, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Mas existe um remanescente, esse remanescente não abre mão, esse remanescente está perseverando, esse remanescente está buscando, eu faço parte desse remanescente. Esse remanescente vai ver a glória de Deus, mas o remanescente, enquanto está aqui na terra, aqueles que não se corromperam, como a Bíblia nos mostra ali, esse remanescente, está aqui para ser um instrumento para a nova geração, a geração que vai trazer. Nós não somos a última geração que vai trazer a pessoa de Jesus. Eu, infelizmente, se continuar caminhando cada vez mais, como eu vejo, caminhando para longe de Deus, para cada vez mais estar distante de Deus, essa não é a geração. Eu falo que não é nem a terceira geração que seria em relação aos meus pais, a primeira, eu a segunda, minha filha a terceira, minha neta a quarta geração. E essa terceira geração, que é a geração, por exemplo, da minha filha, da idade da minha filha, mais ou menos entre 20 e 30 anos, hoje, falando hoje, essa é a geração que não conhece a Deus. Sabe por quê? Mas eu falo exemplo dentro da minha própria casa, minhas duas filhas, né? Eu tenho uma de sangue e uma do coração. A minha filha de sangue hoje vive distante do Senhor. Conhece os princípios da palavra, os princípios da salvação? Conhece. Vive? Não. Está vivendo? Não. A do coração mostrava que tudo assim que na conduta dela, por aquilo que eu ensinei, que estava. Mas hoje, para mim, aos meus olhos, não. E é a terceira geração. A geração que não conhece a Deus. Amado, porque quando eu li hoje no livro de João, meditando no livro de João, ali o capítulo 15, 16, mostrando alguns princípios daqueles que conhecem a Deus, daqueles que amam a Deus. Amados, não se conhece Deus assim, não se vive Deus assim, de qualquer jeito. Não, 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 não. Não se ama a Deus assim, de qualquer jeito, não, não é assim. Existe um
Não
princípio.
se ama de qualquer jeito mesmo, não. Sabe por quê? Porque Deus, ele é único e onipotente. Nem todo mundo que abre a boca para falar Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele
Que
que
bom.
entende a palavra do Senhor, ele vai entrar no reino do céu, entendeu? Não é qualquer filha da puta que bota a Bíblia debaixo do braço e fala, eu sou o homem de Deus. Não é.
Não, exatamente. Como você se chama?
Não é. Não
Como
é.
qual o seu nome? Cada um vai dar conta de si, não é verdade?
Quando Jesus chegasse hoje na terra, ele fala, arranca todo o seu dinheiro do hoje para os pobres. Entendeu? Dízimo é obrigatório, sim. Dá de coração quanto você puder, o que você puder. Agora o pastor falar, desembolsa R$ 1.000, a chave da casa, o contrato.
Amados, eu estou aqui com a Érica, ela está numa live comigo aqui. Eu estou falando porque eu estou com outras lives e estou fazendo a live no Instagram da minha rádio e no meu Instagram. Então eu estou falando porque eu parei de falar da palavra aqui. Então eu preciso só terminar aqui, porque eu estou na live com eles, que eu vou começar uma nova programação que chama Madrugada com Deus, que eu estou na minha rádio. Então, se você puder ficar um pouquinho aí, a gente conversa um pouquinho, tá bom? É Érica, né? Ok, Érica, prazer, meu nome é Nilo, tá bom? Seja bem-vindo. Tá bom, eu vou ficar. Então, gente, eu tava aqui fazendo, tô na live, a Érica entrou e a gente começou a conversar um pouquinho. Ela tava falando aqui, dando, né, a sua opinião, sua posição sobre o tema que eu estou falando, ok? Amém? Então, amados, ele diz assim: olha, não é para buscar a Deus precisa haver entendimento. Como que nós começamos a ter esse entendimento? Por onde nós vamos ter esse entendimento de buscar a Deus? Pelas Sagradas Escrituras. Nós vemos hoje a igreja, a que se diz ser igreja do Senhor, infelizmente tendo atitudes, tendo conduta totalmente fora do propósito. Por quê? Porque não lê a Bíblia de forma revelada, mas tem um certo entendimento pelo seu intelecto. E com isso, o que que acontece? Nós estamos vendo que essa igreja, essa que se diz a noiva hoje na terra, não é a que vai trazer a volta de Jesus. Existe um remanescente. Aqueles que não se corromperam, aqueles que não estão se corrompendo, aqueles que estão lutando nesse mundo corrupto para viver uma vida que agrada a Deus. E esse remanescente é o que é o testemunho, é que é o referencial do reino de Deus para que a geração, a próxima geração, eu acredito ser a quarta geração, no caso, por exemplo, igual eu tenho a minha neta, que vai então viver uma vida para trazer realmente Jesus, a volta de Jesus. Então, quando ele fala que não tem, não existe ninguém que tenha entendimento que busque a Deus. Hoje, a maioria das pessoas que buscam a Deus, amados, elas buscam a Deus sempre por seus interesses próprios nesta vida, das coisas dessa terra. E quando a Bíblia fala para nós buscarmos a Deus, é pela sua essência, pelo que ele é, e não pelo que ele pode fazer. As pessoas olham para Deus pelo que a mão dele pode fazer, e faz, mas não pela face dele. E é muito interessante, Moisés, quando ele quis ver a glória de Deus, ele quis ver a face de Deus. E o próprio Deus falou: ninguém vê minha face e vive. O único que viu e vê a face do Senhor, e esteve na terra e está vivo e hoje intercede por nós, é Jesus, amados. Mas não quer dizer que nós não podemos buscar a presença de Deus, o caráter de Deus formado e transformado em nós. Só que o brasileiro não tem hábito de leitura. O brasileiro muitas vezes lê a Bíblia, mas não lê pela revelação do Espírito, mas pelo intelecto, a capacidade de ler e compreender o que se lê. E muitas vezes quer fazer jus dela e ainda faz errado. Está entendendo esse tempo de hoje, esse século de hoje? Para nós encerrarmos, versículo 3 diz assim: todos se desviaram, igualmente se corromperam. Olha só, é o Salmo 14. Todos, a Bíblia fala que todos. Você já parou para prestar atenção que a Bíblia fala: ó, aquele que, tá de, que pensa, está de pé, vigiai para que não caia. Se não, existem os pecados que são para a morte e os pecados que não são para a morte. Existe. Mas a maioria das pessoas que hoje se dizem ser cristãos evangélicos, eu percebo, por conviver, por relacionar, eu vejo que as pessoas não têm muito essa preocupação de viver o caráter transformado no caráter de Cristo na Terra. Eu não estou falando que eu sou perfeito, mas eu falo sempre aqui, vocês que me acompanham, escutem sempre eu dizendo do remanescente. Esse remanescente é que está hoje, está buscando uma vida diferenciada, como está em Malaquias 3,18. Ele fala assim: olha, todos se desviaram, igualmente corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Foi o que eu comecei falando lá no começo. Qual a motivação do seu coração quando você faz algum bem para alguém? Quando você vai para a motivação verdade, quando você é fiel com você mesmo em conhecer o seu coração, porque você fez alguma coisa boa para alguém, no fundo, você vai ver que você não foi boa, você não foi bom. É a bondade de Deus em nós que faz com que nós façamos o bem para alguém. Porque se a bondade de Deus, se a presença de Deus por sua bondade não estiver em nós, nós não vamos conseguir fazer realizar bem algum para ninguém. Porque a semente do egoísmo está sempre dando frutos o tempo todo. Porque as pessoas não podam e arrancam essas raízes do egoísmo. Consegue entender isso? A Bíblia disse que todos se corromperam. Não há nenhum sequer que faça o bem. Mas isso não quer dizer que não podemos ser melhor. Nós podemos e devemos buscar ter um estilo de vida cada vez melhor. Mas primeiramente para agradar a Deus, não a ninguém, nem a mim mesmo. Porque eu, como ser humano, se eu buscar me agradar, eu estou agradando ao homem. Se eu confiar em mim, eu estou confiando no, em mim que sou homem. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz da força do braço do homem o seu refúgio. Então eu tenho que fazer da força para o meu refúgio o braço de Deus e não o meu braço e não o braço de ninguém. E aí sim, se eu estiver na força do braço do Senhor, que não está encolhido nem a mão dele, que não está retida, aí sim eu vou estar sendo transformado e a bondade de Deus vai fluir na minha vida. E o que eu fizer de bom, sempre olhando para glorificar a Deus, eu vou ter galardão, assim você também. Consegue entender isso? Esse é o propósito. Amém? Amados, nós vamos ficando por aqui, porque eu começo agora a programação Madrugada com Deus. E vamos até mais ou menos 1h30 da manhã. E eu espero que você continue aí com a gente e que possamos desfrutar da palavra de Deus. Amém? Então fique comigo e vamos juntos em Madrugada com Deus. Espere aí, não sai não. Só preciso desligar aqui e voltar para estarmos juntos aqui novamente. Érica, só um pouquinho a gente conversa, tá bom? Deixa eu aumentar o volume aqui. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu desconectar aqui a minha programação da rádio, porque eu tô ao vivo na minha rádio, fazendo a transmissão na minha.
Legal, gente. Legal. Quando Deus fala com as pessoas, ele não usa quem questão financeira, não. Ele usa as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Entendeu? Você está no lugar certo, na hora certa. Eu te chamei, tem algum propósito. Não chamo ninguém à toa, não, viu?
Obrigado,
Para
Érica.
conversar comigo, não é qualquer um, não.
Obrigado. Obrigado por ter me chamado.
Vou falar uma coisa para você. Eu não estava escutando a tua conversa. Eu não sabia do que se tratasse. Eu cheguei falando. Você está entendendo?
Que bom, que bom.
Eu paro vários assuntos aqui. Algumas coisas polêmicas, algumas coisas de pornografia que eu não concordo, tá? Eu não concordo. Não me convém nem falar. Me dá asco, tá? Quando eu falo algumas verdades, eu sou uma pessoa. Olha para mim.
Peraí, deixa eu só concluir aqui,
Deixa
porque.
o cara que vem.
Peraí, peraí, só um pouquinho.
Deixa eu falar.
Deixa. Então fala, fala. É porque eu tenho que ligar a programação Madrugada com Deus. Peraí,
Tá
pera.
bom, conclui lá depois.
Pera, eu preciso ligar aqui, porque eu tenho que entrar na programação Madrugada com Deus. Só um pouquinho.
Tá, aí eu quero contar a história do cara que vem aqui incorporou na minha live.
Tá. Escuta aí que você vai ver o porquê que eu tô falando.
Quando alguém fala de Deus.
Olá, amados
Cara.
ouvintes da Rádio Deus é Fiel Sempre. Que bom! Estamos juntos novamente. Olha, a Alemanha já conectou, Estados Unidos está conectado. E tantos outros nos quatro cantos da Terra conectados com a gente nesta hora. Isso é um privilégio. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que bom, estamos com três dos Estados Unidos, dois da Alemanha acessando com a gente agora. Isso é muito bom. Nós vamos juntos em Madrugada com Deus até 1h30 mais ou menos. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor, mas também nós vamos ouvir a sua palavra. Amém? Deus vai falar conosco. Talvez ele vai falar o que você não queira ouvir, mas é o que ele quer dizer. Amém? Então nós vamos juntos aqui até 1h30, 2 horas da manhã, e vai ser um prazer ter a sua companhia. Continue com a gente. Amém? E vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esta hora, por este momento, por cada um dos ouvintes da Rádio Deus é Fiel que está conectados com a gente agora nos quatro cantos da terra. É muito bom ver, Pai, as pessoas cada vez mais buscando estar aqui ligado, conectado com o Senhor através da Rádio Deus é Fiel sempre, louvando, adorando, mas te ouvindo, recebendo, crescendo, amadurecendo. Pai, toda honra, glória, louvor e adoração seja dado a ti. Agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, eu vou colocar um louvor estilo aqui diferente, mas eu acredito que vocês vão gostar, amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor nesta hora? Pronto, Érica, eu desconectei meu microfone, dá pra gente conversar um pouquinho.
Chamei por acaso, tu sabe que eu não te chamei por acaso. Deus usa as pessoas que você mesmo desacreditar, entendeu? Para confundir os sábios. Cara, tava conversando coisa totalmente diferente. questionar um outro rapaz que veio aqui. Ele desceu e subiu. E você caiu na minha live. E eu caí falando com você.
Que bom.
Caí se metendo no seu papo, entendeu? Como é que pode isso?
Deus.
Eu se meti no teu papo, no teu assunto que tava discutindo ali. Tu é um pastor. Aí eu fui discutir. O cara sumiu, eu não consegui mais conversar com ele. Então, se eu. Cara, é uma coisa assim que Deus faz com a gente. Que tu não consegue entender o porquê, mas Deus é muito bom, cara.
Sim.
Ele te leva pra lugar que você nem imagina.
Eu tenho uma rádio, Érica.
Você aqui.
Tem um ano que ela...
Eu sei que você tem uma rádio.
Eu fiz, fez um ano agora, dia 1º de abril, dia 27, nós vamos comer, fazer um café comemorando esse um ano. E assim, eu entro aqui, eu entro na Bigo Life e na Tango Life. Eu entro em três plataformas que geralmente as pessoas vão buscar outras coisas que não é a minha intenção. E eu entro também na Trovo e na... Hã?
Tu abre a Big Live, só tem gente balançando o rabo pra cima e pra baixo.
Sim.
É sacanagem pra todo lado.
Sim.
É isso que existe aqui. Na minha live não tem esse negócio de ser, não. Cruz credo.
Pois é.
Tá amarrado, tá repreendido lá no dia.
Teve um dia que entrou uma pessoa aqui. É, essa pessoa. Eu nem vou dar a característica dessa pessoa, mas essa pessoa entrou. E falou, você só entra aqui para falar da palavra de Deus? Eu falei, é.
Eu não travou, amigo.
Eu...
Internet, cara, ponta.
A minha aqui tá boa.
Tá travando.
A minha tá boa. Eu tô vendo o sinal ali que tá bom.
Ah, na hora que ele ia falar, travou a internet. Amigo, travou.
Mas eu tô te ouvindo.
Tem alguém dentro que denuncia a live pra pagar. Porque Deus não dorme, não. Eu não vou perturbar ninguém. Eu não vou jogar praga em ninguém. Mas quando a lei divina chega, é ciúme, inveja, ignorância, vai cair tudo por terra.
Em nome de Jesus. Tá me ouvindo agora? Voltou a me ouvir?
Uma coisa falta, amigo.
Oi. Tô te ouvindo, eu tô te ouvindo.
Deixa a porta. Eu não consigo falar com essa porta dele. Eu tô sentindo alguma coisa. Tem alguma coisa que me desculpa. Eu falo a verdade, tem alguma coisa que me desculpa.
Tá me ouvindo agora, Érica? Tá me ouvindo?
Tem alguma coisa que me obstina. Eu tô te ouvindo. Tô
que
tá
bom.
Entendendo. Tô falando contigo. Você tá entendendo o que eu tô falando?
Aham, tô.
Quando eu falo a verdade, quando eu mostro a verdade pra vocês, tem alguém me observando. Não é a coisa do bem, não, viu?
E não é mesmo. Isso mesmo.
Entendeu? Aqui dentro não entra. Eu falo mesmo. Ele se manifesta. Teve um cara que se manifestou aqui, incorporou. Aquele negócio, eu não quero falar o nome. Tá? Ele tava conversando de boa comigo, ele era um humorista. De repente o cara se incorporou na live. Eu fui lá no banheiro fazer um xixi. E o cara se incorporou, ele tava todo cheio de obsessões em cima dele. Tá? E pra tirar aquele negócio ali, meu filho, eu falei, tu olha aqui pra mim. Tu olha aqui pra mim, em nome do sangue de Jesus. Ele não olhou pra mim, ele foi embora. Tá? Porque eu não tô aqui pra me aparecer pra ganhar dinheiro, não. Eu tô aqui pra ajudar. Eu não ganho nem um real aqui. Ah, Erika, não ganha não? Não ganho não?
Nem eu.
Tá? Ajudar. A minha autoajuda é espiritual. Só que as pessoas pessoas são tão burras. Eu já ajudei tantas pessoas, são tão burras, eu tô jogando na cara. São tão burras. E essas pessoas estão vegetando em cima de uma cama. Tem um cara aqui que pediu, que tá vegetando em cima de uma cama. Sabe o que é a pessoa ficar vegetando em cima de uma cama?
Sim.
Tem morte cerebral? Tem morte cerebral. Ele veio pedir ajuda, eu ajudei ele. Não vou falar o nome do cara, porque eu vou preservar a identidade dele. Cara, eu ajudei. Fiz oração pra ele. Ele não foi uma pessoa de fé. Não que eu joguei, eu não jogo pra ninguém. Ele mesmo que se condenou. Entendeu?
Uhum.
Deus chega e mostra a realidade. Ele usa as pessoas, ele usa.